estamos com a socióloga e coordenadora do Gabinete de Assessoria Jurídica das Organizações Populares, GAJOP, Edna Jatobá. Doutora Edna, essa manchete que eu estou lendo aqui, violência dispara no Grande Recife e 200 são baleados dentro de casa este ano. Mapeamentos do Instituto Fogo Cruzado revela a morte de quase 79% das vítimas. Doutora, isso dentro de casa?
Pois é, é um número assustador, né, Geraldo? A gente que mapeia esses dados diariamente, até a gente que faz isso todos os dias, a gente fica assustado. Para se ter uma ideia, por exemplo, no Rio de Janeiro, que se fala de uma cidade muito violenta, com muitas mortes, muitos tiroteios, esse número, em 2020, não passou de 31 pessoas baleadas dentro de suas residências. Então, veja, comparando 31 pessoas no ano passado com 212 no ano passado, que foi o caso aqui no Grande Recife, é uma diferença muito grande e muito assustadora. E lembrando que foram 212 pessoas baleadas dentro de suas residências na região metropolitana do Recife, Recife região metropolitana, em 2020. E agora, em 2021, a gente nem terminou setembro ainda direito e já temos 200 pessoas baleadas dentro de sua residência. Isso é muito preocupante e fala também do crescimento da violência, dos crimes de proximidade, da quantidade da motivação, né, das dívidas, dos conflitos criminosos entre os grupos criminosos. Feminicídios também vem aumentando nesse ano em Recife, em Pernambuco como um todo. São questões que a gente fica bem de olho.
Isso é muito mais difícil de enfrentar do que quando o crime é na rua, porque você culpa a polícia, tem uma estrutura de Estado que você corre atrás. Aí nós estamos, é uma coisa entre nós, né? Dentro da minha casa, sou eu com meus filhos, com minha mulher, com meu vizinho. Fazer o quê para botar ordem nisso?
Eu não acho que sejam tão difíceis, não, Geraldo. Partindo do pressuposto de que essas pessoas que são baleadas dentro de suas residências, elas já vêm sendo ameaçadas, são pessoas marcadas para morrer. Então, o que precisa é investimento em inteligência, em saber como são essas dinâmicas da criminalidade nos territórios, reforçar a prevenção aos grupos vulneráveis, às pessoas egressas do sistema prisional. Né? Existem movimentações nas comunidades que apontam que existe uma lista de pessoas marcadas para morrer. Então, a polícia tem que tomar conta disso, com a sua inteligência, fazer um mapeamento dessas pessoas que estão ameaçadas e reforçar possibilidades, ações de proteção, né, e prevenção à morte dessas pessoas.
Ô, doutora, o Wagner vai lhe perguntar agora, mas tem uma coisa que vem na minha cabeça. Tivemos há alguns anos aqui uma campanha que foi muito elogiada, não sei se era local ou era nacional, que combatia, que orientava as pessoas para o crime de proximidade. E aí o cara diz, olha, de repente eu perdi a cabeça e cometi esse crime e hoje estou nessa situação. Mas uma coisa que, você lembra disso, Wagner? Chega, chocava quando a gente via, puxa vida, eu acho que aquilo despertava, assim, a índole das pessoas para que elas soubessem em algum momento que se ela fosse cometer um crime, ela depois ia passar por aquela situação. Isso, depois deixaram para lá, essa campanha foi jogada fora, ela foi elogiada o tempo todo, até que saiu e desapareceu, e agora está desse jeito. Vai, Wagner.
Eu quero até acrescentar, Geraldo, mas por outro lado, nós fizemos aqui, doutora Edna, recentemente, um debate sobre violência, inclusive contamos com a presença de especialistas, como, por exemplo, o professor Raton, o próprio secretário de Defesa Social, e quando a gente vai nos dados, nas estatísticas, a gente percebe que, no primeiro semestre deste ano, houve uma queda dos números, né, de homicídios no Brasil, inclusive aqui em Pernambuco também. Mas eu usei um termo que é muito utilizado em meteorologia, quando a gente diz, por exemplo, sensação térmica. Quando está no calor, às vezes tem a sensação do calor ser maior. Quando está no frio, tem a sensação de o frio ser ainda mais intenso. E, com base nessa terminologia, eu citei, olha, a sensação de violência. Apesar dos números serem decrescentes, a gente mantém uma sensação de violência até crescente. Doutora Edna, por que isso acontece?
Eu concordo. Eu vou puxar um pouquinho o gancho que o Geraldo trouxe dessas campanhas que eram realizadas com relação aos crimes de proximidade. Né? A gente tem uma motivação diversa dos crimes violentos letais e intencionais aqui em Pernambuco. Digamos que a primeira parte deles esteja relacionada a um crime mais organizado, a disputas, a dívidas, a esse tipo de situação, e tem uma parte significativa, que talvez seja a segunda motivação, que é a relação aos crimes de proximidade. Esses crimes de proximidade, essas campanhas ajudam muito, né? Elas trazem um pouco da... Eu não gosto do termo conscientização, mas elas ajudam a população a refletir sobre as consequências de um crime como esse. Você perde a cabeça, uma briga por causa de um som alto, uma briga dentro de casa, enfim. Agora, a gente precisa entender também que existem pessoas, como eu falei no primeiro momento, marcadas para morrer. Então, isso é uma situação muito fácil de enxergar. E essa situação também, como ela acontece dentro das casas, das pessoas, isso choca mais a população, isso traz aquela sensação de insegurança, inclusive dentro de suas casas. Uma coisa é você observar essa violência letal nas ruas, né, numa disputa, numa briga, etc. Agora, outra coisa é você observar o crescimento dessas mortes dentro das residências, é aquela sensação, poxa, em plena pandemia... Né? Teve um momento muito rigoroso de distanciamento social, onde as pessoas evitavam sair na rua, as pessoas se afastavam das suas atividades no trabalho, para poder ficar em casa e se proteger do vírus. E é nesse ambiente que a violência letal cresce, também aqui em Recife, na região metropolitana. Então, isso deixa as pessoas com uma sensação de insegurança maior, porque elas percebem que nem dentro das suas próprias casas elas estariam seguras, em tese, pelo menos.
Romualdo, estamos com a doutora Edna Jatobá, socióloga e coordenadora do GAJOP.
Professora, muito bom dia para a senhora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para cumprimentar o trabalho que o GAJOP vem fazendo desde a época, desde a década de 80, que eu conheço o trabalho que antigamente o GAJOP estava engajado aí no movimento de direitos humanos. Foi aí que conheci o trabalho de vocês. Meus parabéns. Agora, professor, há uma questão de semântica nos governos em geral, que é a seguinte: eles usam o termo plano de convivência com a seca. Agora estão usando programa de convivência com a Covid. E agora eu temo que venham com iniciativas de convivência com a violência. A senhora não acha que, é claro que é uma questão de educação, é uma questão de envolvimento da própria família, da própria comunidade, mas que o Estado brasileiro está hoje mais incentivador dessa violência?
Mas sem dúvida, primeiro, quando a gente fala de convivência com a seca, a gente está falando de convivência com um fator ambiental, que ele não vai deixar de existir. Então as pessoas precisam conviver da melhor forma com aquela condição climática. Quando a gente fala convivência com a Covid, embora todo o esforço da população, dos governos, em parte, né, claro, é para exterminar, é para extirpar esse vírus de circulação, enquanto ele circula, é preciso se pensar estratégias de convivência, porque ele está aí. Agora, não me entra na cabeça pensar em estratégias de convivência com a violência letal. Violência letal a gente precisa combater com medidas de fortalecimento das políticas de segurança, com medidas de fortalecimento da inteligência, com a participação social, porque o governo não pode ser mais um a gerar essa violência. Quando a gente olha, por exemplo, o crescimento das iniciativas que tentam desmantelar o Estatuto pelo Desarmamento, que tentam armar as pessoas. Foram mais de 34 iniciativas do governo federal desde que ele tomou posse, desmantelamento do Estatuto do Desarmamento. O crescimento de porte e posse de arma é enorme, tanto em Pernambuco como no Brasil como um todo, e a arma é um grande vetor da violência. A arma de fogo é responsável, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por mais de 78% das mortes violentas letais intencionais. Então, é assim, a gente aprender a conviver com arma de fogo. Eu não quero aprender a conviver com arma de fogo, não quero que meus filhos aprendam a conviver com esse vetor de violência. Então, o governo ele precisa entender que arma não significa segurança. Ao contrário, a arma ela significa mais violência, mais mortes, e é isso que a gente precisa refletir.
A gente agradece a socióloga Edna Jatobá a sua passagem aqui pelo Passando a Limpo.